Senhoras e senhores deputados, vamos então continuar com os nossos trabalhos. Já temos a presença do professor José Gameiro. Desde já pedimos desculpa pelo atraso, sabe como são estes temas apaixonantes que nos levam a falar mais do que era suposto. E, portanto, nós convidávamos-nos, faz favor, a fazer... Diga, claro.
Uma interpelação à mesa só por uma lógica de delicadeza. Eu, às 11h30, tenho que sair, tenho uma outra reunião aqui no Parlamento e, por isso, sairei, creio eu ouvirei a intervenção inicial do Sr. Professor, mas é só para não parecer indelicado depois claro. Sair a meio sem dar uma explicação deste contexto.
Muito obrigada pela sua referência. Faz favor, Sr. Professor. Nós definimos mais ou menos agora 10 minutos, mas sim, obviamente é tem mais tempo, com certeza. Até...
peço desculpa. Eu pedi para ser recebido por dois motivos. Não vou discutir a eutanásia em si, não vou discutir isso. Vou discutir duas questões. A questão dos timings... que estão nos projetos de lei, que são basicamente parecidos, ou seja, a não existência de timings, na minha opinião, a não ser o timing da Comissão, que depois decide os 5 dias, de resto os timings não estão definidos, eu já vou explicar qual é o problema disso, não é? Ou do meu ponto de vista, e a questão da psiquiatria versus psicologia. Pronto. Vou começar pelos timings, obviamente que vou fazer uma caricatura, no limite entre a decisão de alguém... se propor a ser eutanasiado e o ato pode durar 8 dias, 9 dias, quer dizer, não há nenhum timing definido entre o parecer do médico orientador, o médico especialista a seguir, e depois há os tais 5 dias para a comissão. Portanto, isto no limite pode ser 8 dias, 9 dias, com os 5 dias úteis mais 3 ou 4, pronto. Isto preocupa-me porque, como sabem, consegue já ouviram muitas pessoas, entre a ideia ou o desejo de fazer eutanásia e a sua concretização e a sua consolidação, há oscilações grandes e é preciso um certo tempo para as definir de uma forma consistente. Naturalmente, depois já vamos aos estados terminais, que não podem estar eternamente à espera disto, não é? Isso é outra questão, já lá vamos. Mas preocupa-me que não haja timings definidos na lei, porque o que vai acontecer é que vai haver, entre aspas ou sem aspas, algumas precipitações, provavelmente, nestas decisões. Há muitos estudos sobre isto e há muitos estudos que dizem que uma pequena percentagem, não é muito grande, mas existe e portanto tem a importância de pessoas que definiram e reiteraram a sua vontade de ser eutanasiadas, depois, passado algum tempo, recuam nessa. Eu próprio tive experiência clínica disso 2 vezes na minha vida profissional e não sou nem oncologista, nem intensivista, sou psiquiatra. Pronto. A segunda questão é a questão da psiquiatria. Num dos projetos de lei da história passada, já não sei de quem, de qual partido, havia a obrigatoriedade do psiquiatra ser ouvido e até havia, se não me engano, a necessidade de haver um número de consultas, que se não me engano eram 3 consultas de avaliação. Nos projetos atuais, que são basicamente iguais neste aspecto, a psiquiatria aparece como recurso do parte do médico orientador ou do médico especialista. Não é obrigatório que exista, não é? E aparece de uma forma que é, e eu acho bem que apareça, de uma forma que é para definir se a pessoa está em condições de juízo crítico de decidir. Pronto. Não estamos a falar de imputabilidades nem imputabilidades, estamos a falar da decisão de decidir. Pronto. Mas a decisão de decidir... na nossa área de psiquiatria não é branco e preto, não é 2 e 2 são 4. Se eu pensar que uma pessoa muito deprimida quer se suicidar, eu posso achar que ela não tem condições de decidir que deve morrer, por exemplo, não é? Pronto. Não estou a fazer um paralelo entre a eutanásia e o suicídio, mas pronto. E portanto, nós psiquiatras e os psicólogos, mas os psiquiatras também, temos em princípio melhor capacidade para avaliar isso com o doente, não é? É evidente. Por outro lado, há uma contradição nos projetos de lei que é: o doente deve ter sempre acompanhamento psicológico, diz isso, mas quem é que o faz? É o médico orientador? Por muito que eu respeito os meus colegas, não tem capacidade para fazer. Uma parte deles não terá capacidade para fazer. É o médico especialista? Alguns, se for um neurologista, pode ter mais capacidade, mas quer dizer, o ser facultativo, a presença de um psiquiatra, eu percebo que a presença, e desculpa, é o que eu vou dizer, a presença de um psiquiatra obrigatoriamente pode complicar as coisas. Nós podemos complicar as coisas ao definir se este doente tem capacidade de juízo crítico para decidir ou não dar a decidir, pode complicar o processo. mas eu tenho, acho que tem que haver alguém que avalie isto. E depois, o acompanhamento psicológico tem que ser feito. E tem que ser feito de uma forma com algum tempo. Eu não sei dizer o tempo. A Áustria aprovou um projeto em que, sendo 12 semanas para o projeto, estados terminais 2 semanas. Eu percebo que os estados terminais não se pode estar 12 semanas à espera, não é? Mas quer dizer, tem que haver timings definidos. E na lei não existe para já, não sei se na especialidade é possível definir isso. Eu venho cá sobretudo por isso. Venho cá sobretudo por isso, para garantir que haja timings definidos e que a psiquiatria, não sei como, não seja facultativa, porque, ou pelo menos a psicologia, se quiserem, tem que haver algum acompanhamento psicológico, porque esse acompanhamento psicológico é que dá a certeza, por um lado, ao conforto das pessoas que vão tomar uma decisão, que é uma decisão, bom, não vale a pena estar a dizer da gravidade que é, mas por outro lado dão maior certeza de que a pessoa tem um juízo bem definido e é isso que quer e é isso que continua a querer ao fim de umas semanas. É isto só, não é mais nada.
Obrigada, professor. Sr. Deputada Isabel Moreira, se faz favor.
Bom dia. Muito obrigada, Sr. Professor, pela sua vinda aqui. Agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E queria dizer-lhe que é precisamente relativamente a estes pontos que referiu que nós, proponentes, estamos a refletir. E tem a ver, por razões que atrás... A reflexão maior foi no sentido de não haver nem prazos, quer dizer, quando nos projetos se diz acompanhamento psicológico, do ponto de vista jurídico, a interpretação deve ser por um psicólogo. Claro que se pode precisar, mas isso é só uma parte. Mas aquilo que nos levou a refletir no sentido de fazer alterações que são fáceis aqui na especialidade, de prazo e de eventualmente o acompanhamento passado facultativo ou obrigatório, teve a ver com o que disse de alguma maneira e também com casos práticos, porque não só há a situação que referiu de poder encurtar demais a reflexão, como há a situação que aconteceu ainda agora, em Espanha, não sei se viu a notícia, De um doente com um cancro no pâncreas e, portanto, de uma velocidade que saberá como médico. Exato, mas como era uma região com um número de objetores de consciência muito grande e o processo alargou-se tanto que ele acabou por mudar de região. Houve ali, de facto, uma maneira de contornar a lei para não lhe ser garantido o direito a requerer, nos termos em que o espírito da lei lhe autorizaria, o pedido da morte assistida com dignidade, sendo que no caso dele, como saberá, um cancro bastante desenvolvido de pâncreas, levou a que se inquinasse aquilo que era a boa intenção da lei. E, portanto, eu agradeço-lhe muito ter solidificado esta nossa intenção de precisar estes dois momentos importantes dos nossos projetos de lei. Muito obrigada por ter vindo.
Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Começaria desde já por agradecer a vinda do Sr. Professor e de cumprimentar a clareza, objetividade e precisão com que nos colocou aqui algumas questões. Penso que nesta fase é importantíssimo trazermos estas questões que entende que são e que o preocupam e que a nós também. Comungo exatamente da mesma opinião e, portanto, não sendo proponente de nenhum dos projetos, mas estando também no trabalho da especialidade, seria uma matéria, aliás já fiz perguntas sobre o procedimento anteriormente para perceber se a dúvida era só minha em relação quer aos timings. O que eu lhe gostaria de perguntar, dentro da possibilidade que tem de saber responder, mesmo com algum intervalo, o que é que, para ajuda depois no nosso trabalho futuro, o que é que acha um prazo razoável? O que é que acha um prazo razoável, de modo a ter a certeza, por um lado, de que a vontade que foi expressa está devidamente formatada e foi feita em condições boas para poder decidir, portanto, de aceitação, não de depressão e não de outros estados, conhecerá melhor do que eu, de outro modo, e também não seja demasiado longa, que seja mais sofrimento em cima e até, de certa forma, a tentar contornar de uma forma oblíqua aquela vontade do doente. Era só a minha questão. Muito obrigada.
Obrigada. Não, é, fazemos a ronda, se não se importa. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Sr. Professor, Sr. Professor Gameiro, muito obrigado por ter vindo, por ter solicitado esta audiência. De facto, para nós é muito importante ouvir todas as pessoas neste processo. De facto, os tempos que decorrem e essa névoa que existe nos quatro projetos de lei que estão a ser discutidos também nos preocupa, preocupam-nos muitas outras coisas. E logo desde o início, até mesmo no debate, referimos que de facto esta vontade de morrer não ser avaliada por um médico psiquiatra de forma obrigatória podia não trazer consigo a garantia de facto, essa vontade do doente, não é? Portanto, existem inúmeras patologias do foro psiquiátrico que se manifestam pelo desejo do suicídio e que numa situação de suicídio assistido poderia colocar o médico até numa posição de estar a agravar a patologia e a ir atrás da patologia e não para salvar o doente, que é para isso que os médicos que trabalham e essa é a sua vocação. Portanto, gostava de ouvi-lo um bocadinho mais aprofundadamente sobre se de facto acha que deve haver um acompanhamento psiquiátrico obrigatório ou não, independentemente de ser fácil ou difícil de pôr em prática, porque o que nós temos que falar aqui é qual é que seria o melhor critério possível, qual é que seria o golden standard, portanto, o que é que seria, qual era a melhor lei. Não vamos estar a legislar de acordo com as incapacidades do nosso Serviço Nacional de Saúde ou do nosso sistema de saúde ou com o número de especialistas que existem ou não existem. Portanto, qual é que seria o melhor serviço possível? Depois também, o facto de não existir um acompanhamento psiquiátrico e do acompanhamento psicológico poder ser dado por um médico não especialista ou por um médico de outra especialidade e não por um psicólogo, se isto não pode também abrir aqui uma porta enorme para a entrada da famosa rampa deslizante, não é? Portanto, que já se vê noutros países, onde têm existido casos de eutanásia em crianças, em doentes psiquiátricos, doentes mentais, em pessoas que, relatos de pessoas que se arrependem, dizem, manifestam algum tipo de arrependimento no último minuto, mas que são, ainda assim, se avança com o processo, nomeadamente na Holanda, temos alguns relatos de familiares que dizem que o familiar se tinha manifestado arrependido, mas que a eutanásia teria sido praticada, ou até de, por exemplo, aquele caso da Bélgica em que o filho soube da eutanásia da mãe sem saber de todo o processo e dizia que a mãe estava numa depressão profunda e que foi eutanasiada e que aquilo não correspondia à vontade dela, mas sim por ela estar em depressão e que nunca foi vista por um psiquiatra, foi vista por um doutor morte na Bélgica que foi responsável por essa eutanásia e por centenas de outras. Depois também nos preocupa o facto de ter desaparecido o conceito de doença terminal ou doença fatal para dar lugar ao conceito de lesão definitiva de gravidade extrema ou doença grave e incurável. Isto abre uma porta a uma enorme lista de doenças graves, como doenças neurológicas, crónicas, o Alzheimer, o Parkinson, insuficiências cardíacas, por exemplo, cardiomiopatias, cardiopatias congénitas, insuficiências renais, respiratórias, acidentes vasculares cerebrais, outras doenças psiquiátricas, fibromialgias, hepatites, infecções por HIV, escleroses múltiplas, entretanto outras. Portanto, como é que nós podemos permitir que se abra a porta para este tipo de doenças, fazendo esta alteração de conceitos. E finalmente, gostava também de saber a sua opinião sobre como é que pode o poder político estar a querer legislar neste momento sobre isto, quando não assegura um Serviço Nacional de Saúde digno e, portanto, que as pessoas podem ser colocadas na situação de escolher entre não ter acesso a cuidados paliativos, e sabemos que 80% das pessoas em Portugal morrem sem ter acesso a cuidados paliativos, ou ser-lhe dada a escolha de eutanásia. Portanto, um doente terminal em sofrimento profundo, seja ele sofrimento psiquiátrico ou sofrimento físico, dor física, por um lado não tem acesso a cuidados, não tem acesso a especialistas, não tem acesso a cuidado paliativo, por outro lado é-lhe dado a oportunidade de pedir a sua própria eutanásia, se não pensa que isto vai aqui criar um dilema interno no paciente. Recordo também que há duas semanas atrás tivemos a notícia de que uma senhora foi visitar o marido ao Hospital de Loures e soube que ele já estava há dois dias na morgue. Portanto, é este tipo de acompanhamento que nós temos neste momento no Serviço Nacional de Saúde, já para não falar na quantidade enorme de serviços fechados. Ontem soubemos que o serviço de ortopedia em Santarém está fechado nos próximos três dias, os serviços de obstetrícia, os serviços de urgência, etc, etc. E, portanto, eram essas perguntas que eu gostava de lhe deixar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar o Dr. José Gameiro, agradecer a postura construtiva com que nos abordou e dizer que trouxe algumas das preocupações que a Iniciativa Liberal também tinha assinalado já depois dos projetos terem sido apresentados, porque temos continuado a nossa reflexão sobre este tema e quais são os contributos que ainda podemos trazer para a especialidade. Por isso mesmo, vou ser muito breve, reforçar as perguntas que já foram colocadas pelos colegas deputados e perguntar se considera que, além de percebi que acha que a presença de um psicólogo ou de um psiquiatra deve ser obrigatória no processo, e se acha que deve existir a presença de um psicólogo e um psiquiatra, ou se só um destes profissionais é que deve existir, ou que acha que é suficiente. E perguntar também qual é, na sua opinião, a forma pela qual se poderá escolher o psiquiatra. Se acha que é de uma forma aleatória, se será através do consenso pela restante equipa médica, e essas serão essas as minhas perguntas. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor, dizer-lhe que os dois temas que trouxe são temas nos quais nós estávamos a refletir agora no processo de especialidade. Por um lado, a questão dos timings, apesar de implicitamente à lei não estar aquele caso caricatural que referenciou não estar no espírito da lei, na verdade, quer a presença de tempos máximos, de tempos mínimos, é uma defesa de todos. Por um lado, de quem pretende defender os seus direitos, por outro lado, de quem pretende fiscalizar a forma como esses direitos estão a ser salvaguardados. Acho essa referência relevante. O segundo aspecto, e como já tinha decidido também pela deputada Isabel Moreira, o tema sobre a obrigatoriedade de uma consulta de psicologia, ou psiquiatria, mas mais de psicologia tem sido esse o foco da reflexão, é um tema que, desde o início deste processo, ele tem estado a borbulhar. E até para dar mais segurança, para garantir uma maior tranquilidade social na adoção desta lei, é um tema que valeria a pena nós refletirmos sobre na especialidade, e por isso agradeço a pertinência das opiniões que trouxe e aguardo também as respostas às questões que foram colocadas.
Muito obrigada, senhores deputados. Senhor professor, faz favor.
Os tempos são difíceis de definir. Os tempos são difíceis de definir. Eu não sei dizer os tempos, sinceramente. O que eu sei é que, do ponto de vista da psiquiatria ou psicologia, eu já agora respondo à questão psiquiatria e psicologia, para decidir, quando há dúvidas sobre a capacidade do juízo crítico para decidir, é o psiquiatra que o faz em princípio, pode pedir ajuda a um neuropsicólogo para uma avaliação mais psicométrica, mas somos nós que decidimos. Para acompanhamento pode ser um psicólogo. E, portanto, também me perguntaram se o psiquiatra deve ser aleatório ou não. De preferência deve ser escolhido pela pessoa que está no processo, não é? Se isso não puder acontecer por qualquer motivo, a equipe ou quem for disponibiliza alguém para acompanhar, não é? Qualquer acompanhamento psicológico ou psiquiátrico que tenha menos de 3 sessões não faz muito sentido. Quer dizer, as sessões podem ser semanais, não estou a dizer que têm que ser mensais, podem ser semanais, portanto podem ser 3 semanas de acompanhamento, por exemplo. Eu poria isso como prazo mínimo de acompanhamento. depois pode ser mais ou menos, não é? Há regiões de Espanha que estão, aliás, a aplicar, quando têm dúvidas sobre a capacidade, portanto, há déficits cognitivos menores, por exemplo, há processos demenciais, que esses são claros e visíveis, que a pessoa não está em condições de decidir. Mas há déficits cognitivos menores, ou seja, são processos pré-demenciais, penso que têm uma ideia do que é, e, portanto, têm, que são difíceis de avaliar, às vezes, clinicamente, portanto, há grelhas, há regiões de Espanha, agora não sei quais são, que já têm grelhas, depois da regulamentação do próprio decreto, da própria lei, criaram grelhas que aplicam aos doentes, e essas grelhas definem se a pessoa tem capacidade de decidir ou não tem capacidade de decidir, não é? Portanto, isso pode eventualmente ter que acontecer cá, se houver dúvidas, mas isso é uma questão mais depois técnica de quem vai pôr isto em prática, não é? As rampas deslizantes sempre foi um argumento que me fez muita impressão, porque é um argumento de ficção científica, desculpem a expressão, porque se não houver controle, claro que pode haver rampas deslizantes em tudo, não é? Agora, a questão é que tem que haver controle. E isto tem que ter um controle muito apertado, aliás, isso está proposto nos projetos de lei, tem que ser muito apertado e tem que ser efetivo, quer dizer, não pode ser só no papel, tem que ser efetivo, tem que se estudar depois caso a caso, aliás, o dossiê é o dossiê de cada doente, como sabem, e portanto tem que estudar caso a caso o que é que foi acontecendo, não é? E há uma comissão de 5 pessoas que vão ser consideradas competentes para avaliar que não haja rampa deslizante nenhuma, quer dizer, não estou a imaginar que haja deficientes mentais a serem eutanasiados em Portugal, quer dizer, não passa pela cabeça isso, acho eu. A questão dos cuidados paliativos, obviamente, enfim, é uma questão profundamente política neste momento, em termos teóricos, claro que sim, claro que, aliás, os vossos projetos de lei, de todos os partidos que aprovaram a lei, pressupõem que haja cuidados paliativos disponíveis para a pessoa, se a pessoa quiser, não sei se na prática isso é assim tão fácil, julgo que não, aquilo que eu sei não é fácil, mas, pelo menos no público, no setor público, mas em teoria está lá. E, portanto, aí também quem aprova a lei, a Assembleia da República tem um papel de fiscalização, se alguém pede cuidados paliativos e não tem acesso, a Assembleia da República tem que pressionar para que haja acesso, porque isso de facto é obrigatório, tem que pressionar e tem que haver acesso. Não é? A questão da doença fatal, eu não me ia muito meter na questão da doença fatal, porque é uma questão profundamente política, quer dizer, não é só política, mas neste momento é completamente politizada. Eu não me vou meter nisso, isso era outra história, e portanto não vou dar opinião sobre isso, não é? No que diz respeito à patologia psiquiátrica provavelmente dita, quer dizer, uma depressão, nós podemos, se nós vamos discutir isto ao pormenor e caso a caso, nós podemos pensar que uma pessoa que está profundamente deprimida diga. Quer dizer, eu nunca mais me esqueço, desculpem eu contar uma história, há muitos, muitos anos, um homem que era um homem riquíssimo, que estava profundamente deprimido e tinha na altura 40 milhões de contos no banco. E perguntou-me assim, o senhor professor acha que eu consigo ver, ele tinha 70 anos, que ao fim da vida com 40 milhões de contos no banco. Portanto, a depressão era de tal maneira grave que ele tinha o chamado quase delírio de ruína, que é uma coisa que existe nas pessoas muito graves. Portanto, não tinha qualquer capacidade para discernir. Pronto, e as coisas são o que são, não é? Portanto, vamos ter que nos confrontar com isso, com pessoas. Quem está a querer morrer com uma doença física grave está sempre deprimido. Quer dizer, nunca dá contente da vida, não é? Portanto, vamos ter que avaliar depois, por isso é que eu acho que é importante nós psiquiatras, os psicólogos estarem, se a sua capacidade de discernimento existe ou não, porque estão deprimidos, estão sempre, como é evidente, não é? Um cancro do pâncreas, uma situação oncológica terminal, está sempre deprimida, quer dizer, e fico por aqui.
Senhoras e senhores deputados, senhor professor, foi muito interessante. Agradecemos muito, acho que deu contributos muito importantes para este grupo de trabalho. Obrigada. Obrigado. Mais uma vez. Para nós também foi... Não, obrigado. Com certeza. Obrigada. Estamos sempre disponíveis. Obrigada. Senhoras e senhores deputados, eu pedia só mais 2 minutos, se faz favor. Apanhar aqui.